Passamos a apresentar Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.
Olá, eu sou Natan Ferreira e a partir de agora você acompanha o programa Pautas Femininas, uma parceria da Rádio Senado e da Procuradoria Especial da Mulher no Senado e na Câmara dos Deputados. Aqui nós reproduzimos um resumo do debate promovido todo mês pela bancada feminina no Congresso Nacional.
A cada 15 segundos uma mulher é agredida no Brasil e a realidade não é nem um pouco cor-de-rosa. A cada ano, 2 milhões de mulheres são expulsas.
Essa trilha sonora fala do assassinato de mulheres que foi incluído na lei como feminicídio há um ano. Esse é o tema do Pautas Femininas de hoje. A primeira pergunta é: como qualificar um crime como feminicídio? E a resposta é simples: são crimes de violência doméstica e familiar ou atos de menosprezo ou discriminação à condição feminina. Os homicídios qualificados como feminicídio têm pena que vai de 12 a 30 anos de prisão. Quando essa mudança foi aprovada e virou lei, há um ano, o termo ainda não era bem conhecido. E a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, acredita que ainda é necessário muito trabalho para ampliar o entendimento sobre o crime de feminicídio.
Eu acho que o importante nesse debate é socializar muito essas informações sobre os efeitos que essa nova lei no Brasil está trazendo, porque quando ela foi aprovada, ela não era muito bem entendida, pelo menos lá no Senado, os senadores votaram, mas votaram desacreditando a lei, muitas vezes rindo até da gente. Então, mostrar os efeitos benéficos que a lei já tem trazido para o Brasil é uma obrigação de todos nós. Nós temos que ter a capacidade de mostrar o quanto estão vinculados, apesar de ser muito diferentes, a questão do empoderamento com o problema da violência. O homem acha que a mulher é a propriedade dele. E por que que o homem acha isso? Porque ele não vê a mulher nos espaços de poder. Porque ele não vê a mulher dando voz de comando. A hora que ele vê isso, ele vai pensar duas vezes antes de ter atitudes que colocam a mulher numa condição de submissão.
Os crimes de feminicídio somaram entre 2001 e 2011 50 mil casos no Brasil, o que representa uma mulher morta pelo marido ou companheiro a cada uma hora e meia. Mas a identificação de um crime com características de feminicídio requer um olhar diferenciado. Vamos ouvir o que diz a perita criminal do Instituto Geral de Perícias de Porto Alegre, Andréa Machado. Ela mesma reconhece a falta de atenção para alguns detalhes ocultos que compõem a cena do crime qualificado como feminicídio.
Ele deve ser investigado e periciado com um olhar mais aprofundado. O feminicídio tem que ser diferenciado de um homicídio porque ele é um crime com características da nossa cultura e da dominação de gênero da sociedade machista patriarcal. E entender a violência simbólica num local de crime é de muita importância, porque eu faço meia culpa de muitos locais e números que atendi, eu não tinha esse olhar. E quando um perito vai num local de crime e vê um local desalinhado, onde houve luta corporal, eu não enxergava e não materializava ali a presença de violência simbólica.
O olhar feminino sobre a cena de um crime de homicídio pode revelar detalhes para qualificá-lo como feminicídio. A perita Andréa Machado explica melhor a violência simbólica por trás do assassinato de uma mulher.
Para fazer com que a mulher sofra, o homem, ele rasga os seus livros, né? Não quer que ela estude, não quer que ela se desenvolva intelectualmente, ele quebra o computador. Se ela é uma cabeleireira, ele quebra os seus instrumentos de trabalho, rasga suas roupas, fotografias, comete crueldade com animal de estimação. Então, tudo isso é a presença da violência simbólica. Antes eu não enxergava isso, mas hoje, com um olhar estudando razões de gênero, a gente consegue, na perícia, comprovar materialmente um feminicídio, que é um olhar mais aprofundado.
Outros sinais que identificam o feminicídio são marcas rocheadas recentes, marcas no seio e no rosto, e ainda de violência continuada, como cicatrizes antigas. Dilamar Souza, delegado especializado no atendimento à mulher de Luziânia, em Goiás, acredita que a construção de um protocolo de atendimento pode evitar que crimes de feminicídio passem despercebidos e caiam na impunidade.
Precisamos realmente fazer com que um protocolo exista para que todos os policiais sigam esse protocolo, capacitar essas pessoas para que esse olhar machista que existe da própria mulher sobre as outras mulheres quando são vítimas, estão numa cena de crime, a gente sempre procura explicar por que que ela foi morta. A gente não tem que pensar com um olhar machista, com um olhar em que a gente não tenha preconceitos, porque muitas vezes a vítima vai chegar até uma delegacia onde as pessoas não estão preparadas, o comentário vai vir até entre a própria equipe de investigação. Ah, mas ela estava na rua uma hora dessa? Mas você viu? Eu vi falar que ela tinha outro relacionamento. Então isso tudo tem que ser desmistificado.
Os sinais cicatrizados de violência representam um histórico de agressões anteriores que não chegaram a ser denunciadas por medo da vítima. E essa violência continuada termina em crime. A delegada Dilamar Souza conta um caso ocorrido em Luziânia.
Uma moça de 24 anos que esteve na delegacia, registrou uma ocorrência porque o ex-namorado não aceitava o fim do relacionamento. E disse a ela, se eu te ver com outra pessoa, eu vou lhe matar. Ela registrou a ocorrência e disse, eu não quero fazer nada, eu não quero medidas protetivas, quero só deixar registrado que ele me ameaçou e eu não quero atrapalhar a vida dele. Ele era um estudante de direito, estagiário da Defensoria Pública. No dia seguinte a esse fato, ela novamente esteve na delegacia e falou, olha, eu estou sabendo que ele está atrás de mim. Por mais de uma hora, se tentou fazer com que ela, vamos tentar intimá-lo, vamos fazer o procedimento, vamos fazer a representação criminal. E aí, depois dessa situação, ela saiu da delegacia por volta de umas 5 horas da tarde. Às 7 horas da noite, nesse mesmo dia, ele invadiu a casa dela, tirou a vida não só do irmão dela, como dela, desferindo um tiro no rosto dela. Então, é necessário que a população tenha entendimento do que é um crime de ódio, dos riscos que a mulher corre. Isso acontece não só como aconteceu em Luziânia, como acontece no país inteiro.
Apesar dos dados de morte de mulheres serem alarmantes, a lei do feminicídio ainda recebe críticas. A pergunta é se uma lei como essa é necessária nos dias atuais. Quem ajuda a refletir sobre esse questionamento é a promotora Valéria Fernandes, do Ministério Público de São Paulo.
Até a década de 70, os homens eram absolvidos indiscriminadamente por legítima defesa da honra. Ela continua presente nas notícias, nos julgamentos e no dia a dia forense. Se as mulheres hoje podem votar, trabalhar, estudar, né? Exercemos tantos direitos relevantes. Por que, então, 106 mil mulheres foram assassinadas no Brasil? Por que dessas mulheres que morreram, só 20 a 30% procuraram ajuda? Por que os autores são parceiros? Por que esses homens, primários, de bons antecedentes, cidadãos comuns, matam e agridem as suas parceiras? Uma pergunta mais difícil ainda, por que as mulheres permanecem na relação? Por que elas voltam? Por que nós, sociedade e autoridades, muitas vezes banalizamos a violência contra a mulher, que só parece grave quando existe um inquérito policial de feminicídio?
Valéria Fernandes também defende um maior preparo da autoridade policial para identificar e conhecer o crime de feminicídio.
O primeiro julgamento de feminicídio em Santa Catarina, o réu foi condenado. O réu matou a pauladas a sua esposa por ciúmes, foi condenado por 3 qualificadoras e se afastou o feminicídio. Por que se afastou o feminicídio? Porque não se sabe o que é feminicídio. Ele estava com ciúmes da mulher, matou a pauladas, meio cruel, repetição do sofrimento, porque ela era dele. Ou seja, é feminicídio, mas ainda não se sabe reconhecer o feminicídio.
A promotora esclarece que a maioria das mortes acontece no primeiro ano da separação do casal e que é nesse período que o poder público tem que estar mais atento.
Enterrar por vez essa ideia de crime passional. Quando se define um crime como passional, ele já está sendo legitimado. E por que ele age? Por vingança, por castigo da mulher. Ele quer reivindicar o homem que julgou ofendido pelo abandono. Precisamos pensar nessa mudança de olhar, um olhar diferenciado desde o início da investigação. Eu, enquanto promotora de justiça, eu aposto muito que se nós tivermos um sistema de proteção eficiente no primeiro ano de separação, ou desde o momento em que a vítima noticia a violência contra a mulher, os nossos índices de morte cairão drasticamente.
Mas, por enquanto, o que se vê são números altos de morte de mulheres no país. A deputada Josi Nunes, do PMDB de Tocantins, lembra que o Brasil já ocupa a 5ª posição em um ranking global de assassinato de mulheres.
E nós estamos vendo que no Brasil a violência contra a mulher ela aumentou. Nós vimos agora recentemente, aqui em Brasília, duas jovens que foram assassinadas exatamente pelos seus ex-namorados, exatamente com essa questão de posse, né? Eu perdi, eu não aceito ser abandonado. E é importante fazer um processo de conscientização para as mulheres, porque essa sensação de que as mulheres se sentem culpadas, é como se elas sentissem que ela é merecedora daquilo, porque fez algo que não correspondeu, que quebrou uma regra, não seguiu o padrão. E não é só na relação, mas em outras situações, como estupro. E a sociedade criminaliza a mulher. A mulher foi estuprada porque usou uma roupa curta, porque provocou. Então nós temos que desmistificar isso.
E para mudar as estatísticas de morte de mulheres, é preciso olhar primeiro para a educação das crianças. Essa é a opinião e o apelo de Elaine Faria, militante de direitos humanos e da causa feminista. Ela ressalta que as relações de igualdade precisam ser ensinadas desde a primeira infância.
Eu acho que esse mando que a gente tanto fala dos homens sobre as mulheres, ele é um processo de criação. Ele vem da tenra infância, quando famílias continuam ainda tratando de forma diferenciada homens e mulheres, dando o melhor bife para o homem, dando maior atenção, passando sempre a mão na cabeça. E me ressinto, às vezes, de não se ter no processo educacional um processo de orientação desde o jardim, porque é ali que vai se começar a formar a diferença.
Para a deputada Keiko Ota, do PSB de São Paulo, as políticas públicas só poderão cumprir o papel de proteção às mulheres em situação de risco se houver um olhar atento e permanente. E ela acredita que a bancada feminina no Congresso Nacional vem conseguindo manter essa vigilância.
Vimos que as políticas públicas para as mulheres estão em ação nesses 10 anos da Lei Maria da Penha e um ano da Lei de Feminicídio. E isso devemos às deputadas, senadoras, vereadoras e movimentos de mulheres que lutam incansavelmente para salvar vidas. E com essa luta nós ganhamos muito visibilidade, que sem ela não existe democracia. Portanto, cabe a nós sempre propor outras medidas que venham complementar a eficácia da lei. É o que nós estamos fazendo.
Tudo era lindo no começo, lembra? Das coisas que me falou que era bom sedução.
E o Pautas Femininas fica por aqui. A edição de hoje trouxe uma reflexão sobre o feminicídio na ótica das mulheres. O Pautas Femininas é um projeto do Comitê Permanente de Gênero do Senado em parceria com o programa Proequidade de Gênero e Raça, a Procuradoria Especial da Mulher do Senado e da Câmara dos Deputados. Quer saber mais sobre a atuação das parlamentares? Acesse o site www.senado.leg.br/procuradoria. O programa de hoje teve produção de Samara Sadek, Ramila Moura e Paula Bento, trabalhos técnicos de Eduardo Moraes. A você, muito obrigado pela sintonia e até o próximo programa.
Apresentamos Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.